E a nova forma de escravatura afeta todos os países e Portugal não é exceção. O tráfico de seres humanos é uma realidade que se infiltrou na nossa sociedade através de duas áreas bem definidas.
A face mais visível dessa problemática tem sido as questões que prendem com o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual. Contudo, começa-se a detectar também, e a própria Autoridade para as Condições de Trabalho tem realizado um esforço, do ponto de vista das investigações que têm levado a cabo, para identificar também situações que se prendem com exploração, pessoas que são traficadas para fins de exploração laboral.
Manuel Albano, relator nacional para o tráfico de seres humanos, dá aqui conta de uma nova realidade. Portugal começa já a ser também um país de origem deste tipo de crime.
Assim apontam os dados que temos, nomeadamente através da própria perspectiva das organizações internacionais, em que nos colocam também como país de trânsito, de destino, mas também começamos, infelizmente, a ser país de origem, não é? Algumas situações de que portugueses, nomeadamente a nível da exploração laboral, têm sido, de alguma forma, traficados, ludibriados e que depois se encontram em situações extremamente penosas em países terceiros, cortados a sua liberdade e configuram claramente situações de tráfico, uma vez que o tráfico de humanos não é mais do que a nova forma de escravatura dos tempos modernos.
O tráfico de seres humanos tem evoluído assim como a definição do crime. Esta já não é apenas uma realidade que acontece entre países.
O tráfico não é meramente um tráfico que tem uma caráter de transnacionalidade. O tráfico interno também é classificado como tráfico de humanos, ou seja, imagine, para fins de exploração sexual, uma mulher portuguesa que está a ser vítima deste tipo de crime no Algarve e que é deslocalizada para o Minho, para Trás-os-Montes, ou para o centro, ou para outro tipo de situação. Isto é tráfico de humanos. E normalmente nestas situações há portugueses envolvidos também neste tráfico, como também há portugueses envolvidos nas questões do tráfico de seres humanos, das redes que são organizadas e que eles próprios são os traficantes e que fazem esse recrutamento em países terceiros e que muitas vezes são o ponto focal em Portugal para as redes para a recepção dessa mercadoria.
As rotas deste crime estão muitas vezes ligadas à África, ao Brasil e aos países leste, mas vão mudando cada vez que há ameaças de maior controle policial. Os tentáculos deste crime vão assim mudando. Manuel Albano está ligado desde 2007 ao Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos, um plano que tem tentado melhorar a ação perante este fenómeno e que já permitiu a introdução de algumas medidas de combate a este crime.
A criação do Centro de Acolhimento e Proteção, toda a revisão da legislação relativamente a este fenómeno, como a revisão da Lei de Entrada, Permanência e Afastamento de Cidadãos Estrangeiros do país, em que vem contemplar, por exemplo, o período de reflexão de 30 a 60 dias para vítimas em espaço de segurança, para que decida aquilo que pretende fazer. Pode resultar, por exemplo, na concessão de uma autorização de residência por motivo de tráfico de seres humanos, a criação dos instrumentos de recolha únicos a nível das forças policiais, a criação de uma rede também de trabalho interinstitucional para que façamos face a esta problemática de uma forma articulada.
Um plano que vai fazer, no fundo, a análise da situação do tráfico.
Podemos dizer que o grande enfoque que este plano veio trazer foi a análise da situação do tráfico. Colocou-se a vítima como um centro de abordagem e não as outras situações de criminalidade que possam estar associadas, como a imigração ilegal ou outro tipo de situação. A grande abordagem é uma abordagem que assenta, acima de tudo, no respeito pelos direitos humanos, no respeito pela individualidade da vítima e pela individualidade da vítima. Portanto, todas as ações que têm sido levadas a cabo vão nesse sentido.
Mas, afinal, qual é a dimensão deste tipo de crime em Portugal?
O crime é abrangente e não conhecemos a totalidade e a globalidade dos contornos que este crime possa assumir em Portugal. Mas pelos dados que têm, que os órgãos de polícia criminal têm investigado, verifica-se que é abrangente e que não temos uma tipificação de alguma zona mais específica de onde vêm as pessoas traficadas. Há ciclos, por vezes, em que vêm mais do leste, outros vêm mais do Brasil, outros vêm mais dos países da África, mas as rotas são muito também condicionadas perante, como sendo isto visto como um negócio, também quando as pessoas percebem que há uma ameaça de negócio, também as rotas são deslocalizadas, uma vez que tratamos de fenómenos claramente ocultos e crime altamente organizado e que leva a que isto possa também ser alterável de um momento para o outro. Não?
Um plano que veio colocar a vítima no centro da análise deste crime e não apenas as questões ligadas à forma como o tráfico de seres humanos se revela, é para dar a conhecer a globalização deste fenómeno e a necessidade de prevenção e vigilância junto de grupos de risco que especialistas e inspectores da Judiciária se vão juntar durante estes 2 dias aqui em Lisboa. Resta-me dizer a concluir que o Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos vai passar a contar também com um novo instrumento, um observatório que vai permitir concentrar informações e avaliar melhor a realidade deste crime em Portugal.